Entrevista.
Nosso papo agora é o projeto Brasil de Turru, que leva a música para escolas de todo o país. O projeto também mapeia programas educativos e também tem aplicativos de celular, muitas iniciativas bacanas para incentivar aí o estudo de música nas escolas. A gente vai saber mais conversando com a Paula Suede. Ela é sócia e diretora de produção da Baluarte Cultura, que é a empresa responsável pelo projeto. Boa tarde, Paula. Prazer recebê-la na Rádio MEC. Tudo bem?
Boa tarde, Jansen. Tudo bem? Prazer é meu participar.
Tudo ótimo. Paula, conta pra gente como surgiu aí o projeto Brasil de Turru.
O Brasil de Turru, ele foi inspirado, né, na aprovação da lei lá em 2009, que fazia o ensino musical voltar a ser obrigatório nas escolas. Quando aprovaram a lei, a gente, enfim, se sentiu impelida a sensibilizar as escolas, né? Como é que uma lei dessa ia entrar em vigor sem as escolas terem noção de como é que isso funcionaria e da importância realmente de ter o ensino musical? Parecia para a gente uma decisão muito de cima para baixo, por assim dizer, né? Uhum. Então a gente resolveu começar a circular por escolas, fazendo um concerto didático com um quarteto de cordas, onde a gente sensibilizasse essa escola para a importância do ensino musical e para a implementação dessa lei. A gente, em 2009, 2010, a gente começou a percorrer o interior do país, né? A gente saiu do eixo Rio-São Paulo, foi para Acre, Piauí, sempre fora das capitais, para realmente ir onde essa informação tinha mais dificuldade de chegar. E foi percorrendo esses lugares que a gente foi percebendo que existiam muito mais lacunas a serem preenchidas, né? Então, a cada ano, repensando o projeto e tentando realmente contribuir para a ampliação da educação musical no país, a gente foi criando outras ações. Foi assim que, para além dos concertos, a gente passou a realizar a Vivência, que é uma capacitação para educadores, né, para trabalharem a musicalização em sala de aula, sem necessariamente precisarem ter um ensino formal de música. Foi assim que a gente desenvolveu também as nossas videoaulas, que é para fazer o ensino musical chegar também de uma maneira digital, né, em outros lugares, e fomos desenvolvendo diversas ações, né? Então, hoje em dia, a gente continua circulando com os concertos. Ao longo dos nossos 10 anos de história, né, esse ano a gente está muito feliz de estar comemorando a nossa 10ª edição. A gente já percorreu mais de 270 escolas no país, conversando e sensibilizando mais de 40 mil alunos. A gente também realiza a vivência. A gente tem, como você falou, o aplicativo Turru Musical, a gente tem um gibi, uma revista, uma rádio, um CD, e tudo isso a gente oferece gratuitamente no nosso site, que é www.brasildeturru.com.br, e o CD também agora já está gratuitamente no Spotify.
Olha, que bacana. E vocês, a inspiração inicial veio também de Vila Lobos, né? Inclusive o nome do projeto.
Exatamente. Vila Lobos é nossa grande inspiração, por assim dizer, né? Ele foi um grande entusiasta da educação musical no país. Turru é o apelido de infância dele, por conta do amor dele, da paixão dele por locomotivas. E a gente faz todo o conteúdo do projeto baseado no Guia Prático do Vila Lobos, que é uma compilação de mais de 130 canções que ele fez, né? Na época que ele estava desenvolvendo o programa de educação musical do país, ele percorreu o país inteiro compilando canções, cantigas, para formar esse guia prático, porque depois ele acreditava que a educação musical tinha que ser feita baseada na nossa cultura, né? Na cultura brasileira, no imaginário popular. Então, a gente se baseia nesse trabalho dele para desenvolver todo o conteúdo do projeto.
Que bacana. E além disso tudo, vocês também mapearam esses projetos, né, em escolas de todo o país. O que que vocês descobriram aí nessa pesquisa? O que que mais te chamou a atenção nessa pesquisa sobre o ensino de música nas escolas?
A gente, em 2017, né, fez o nosso primeiro mapeamento, que a gente chama de um mapeamento que a gente tentou localizar as iniciativas primas do Brasil de Turru, por assim dizer, né? Uhum. Quem é que estava trabalhando com a mesma perspectiva da gente de contribuir para a ampliação da educação musical? Então, a gente conseguiu levantar, na ocasião, 240 projetos. A gente perguntou, né, desde quantas pessoas, o que é que produz, o que é que deixa de produzir, enfim, se tem conteúdo didático, se utiliza alguma metodologia específica. e descobrimos algumas coisas relevantes, como, por exemplo, que a maioria dos projetos, eles de fato são coordenados por pessoas graduadas, bacharelados, ou com graduação de mestre em música. Só que, por outro lado, no geral, essas iniciativas elas não utilizam uma metodologia específica de ensino. Né? O nosso grande objetivo com o mapeamento, não só de saber que iniciativas são essas, é de fomentar a rede, né? de proporcionar um diálogo maior entre essas iniciativas. Então, além de disponibilizar o resultado no nosso site, a gente também implementou um sistema de busca, né? Onde qualquer pessoa pode ir lá, você está no... Né? O próprio Brasil de Turismo utiliza essa ferramenta. Quando eu vou fazer um concerto em Pernambuco, eu entro no sistema de busca, vejo quais são as iniciativas que tem no estado, vou lá conhecer, se eles têm algum material didático, pode entrar no kit que eu deixo nas escolas, a gente negocia isso. Então, a ideia era realmente proporcionar a essas iniciativas a possibilidade de unir forças, né? Que elas não fiquem trabalhando isoladamente. Muitas vezes a gente, né, fica tentando inventar roda e não precisa. Né? Então, a gente pode chegar numa outra iniciativa e falar, olha, eu faço isso aqui bem, você faz isso, vamos em forças e fazer junto. E esse era o grande objetivo. Agora, em 2018, a gente está revisando esse mapeamento e querendo ampliar, né? Então, se em 2017 a gente teve 240 iniciativas mapeadas, nosso objetivo agora é ter 400 iniciativas para realmente a gente começar a investigar melhor, que foram algumas lacunas que a gente percebeu no último mapeamento. A questão da gestão dessas iniciativas, como é que elas trabalham com a questão da acessibilidade e também da capacitação profissional dessas iniciativas, né? Porque como a gente oferece uma vivência, como é que essas pessoas estão capacitando seus educadores, né? É isso, a gente está tentando entender mais uma vez aonde estão as lacunas e aonde estão as oportunidades.
Muito,
né,
bacana. Importantíssimo o projeto Brasil de Turru. E a gente pode ter mais informações lá no site brasildeturru.com.br. E Turru se escreve T-U-H-U. Então, brasildeturru.com.br. A gente tem mais informações, inclusive as escolas, né, que quiserem receber o projeto podem entrar em contato pelo site.
Sim, sim. A gente tem uma área de cadastro. Uhum. Não só para quem está interessado em receber os concertos, mas também outras informações e saber dos nossos lançamentos, quando é que sai a revista, quando é que sai a rádio. A gente está para lançar, né, 3 novos podcasts na rádio e a gente está também no site com o questionário para esse mapeamento que a gente está revisando nesse momento aberto, né? Então, quem trabalha com educação musical ou conhece alguma iniciativa e quer indicar para alguém, é só entrar no nosso site. A gente até o dia 27 de janeiro está recebendo as respostas. Queria só reforçar a importância, né, da gente colaborar nesse mapeamento, porque a gente conhecendo e sabendo que iniciativas são essas é que a gente, de fato, vai poder fortalecê-las e contribuir para a ampliação da educação musical no país.
Com certeza. Vamos fortalecer aí esse movimento brasildeturru.com.br. Turru é T-U-H-U. Então, muito obrigado pela entrevista aqui, Paula Suede, que é sócia e diretora de produção da Baluarte Cultura, responsável pelo projeto Brasil de Turru. Paula, muito obrigado e muito sucesso.
Muito obrigada, Jéssica. Obrigada a vocês por todo o apoio e espero que a gente consiga um bom resultado nesse mapeamento. Obrigada.
É isso aí. Uma ótima tarde para você.